O Ministério da Saúde confirmou no domingo 76 casos de varíola dos macacos. E também recentemente, a Organização Mundial da Saúde descartou emergência internacional para a doença. Apesar, e aqui é o ponto importante, de reconhecer preocupação. Lembrando que atualmente, emergência global se aplica apenas à pandemia de coronavírus e também aos esforços contínuos, né, para erradicar a polio, por exemplo. Vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Eliseu Waldman, da Faculdade de Saúde Pública da USP, mais uma vez aqui conosco. Professor, bom dia.
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer estar com vocês hoje.
Muito obrigada por sua atenção. Professor, vamos explicar direitinho para o ouvinte, né, que está acompanhando atentamente os casos, como eles estão sendo monitorados, as pessoas já estão se recuperando, casos ainda que podem vir a ser confirmados, para a gente entender como as autoridades de saúde espalhadas, né, pelo mundo, já que é um problema global, vem se comportando. O que significa exatamente a OMS descartar neste momento emergência internacional?
Veja bem, entre os critérios para se declarar uma situação de emergência de interesse internacional está relacionado à disseminação ampla do evento, que nesse caso uma doença infecciosa, mas pode ser outros tipos de eventos, crises ambientais, por exemplo, que precisem um esforço organizado dos países e que também tem impacto No trânsito e comércio internacional. Eu creio que o que levou as autoridades da organização a não declararem a emergência ainda é justamente o pequeno impacto no trânsito internacional e no comércio, né? Mas existe uma preocupação em função da possibilidade cada vez mais presente de que a varíola dos macacos se torne endêmica em boa parte do globo, enquanto até recentemente ela estava circunscrita a alguns países africanos. Acho que deve-se basicamente isso. E tem um sistema, né, de notificação por parte de todos os países, e o que tem preocupado é a rápida disseminação dessa infecção, né? O que sugere que ela talvez já estivesse circulando, né? Porque ela cresce muito rapidamente e simultaneamente e em vários países.
É.
Enquanto até recentemente os eventos, os surtos, né, que ocorreram fora da endêmica eram bem circunscritos, geralmente relacionados a pessoas que haviam viajado para áreas endêmicas ou em casos de importação de roedores para pesquisas de laboratório, às vezes você tinha contaminação do pessoal de laboratório e em alguns casos até a expansão para a comunidade dessas infecções, mas sempre muito restrita. Agora, um aspecto que preocupa, né?
Sim.
Preocupa já desde o início do século, é que na maior das epidemias que ocorreu neste século, pelo menos até esse evento, fora da área endêmica, foi nos Estados Unidos, atingindo cerca de 60, 70 pessoas, mas com envolvimento de animais domésticos, o que aumenta o risco de que essa infecção se torne endêmica, né?
Então, é a forma como passa a ser transmitido. Esse é um risco que ainda pode, digamos, ocorrer, né? Se um animal, por exemplo, se transformar em hospedeiro local. É isso que o senhor está explicando para a gente, além do hospedeiro tradicional.
Exatamente. Porque, a rigor, é uma zoonose, né? Quer dizer,
sim,
os reservatórios, mesmo em área endêmica, na África, não é a população humana, sim, roedores e primatas, né? Não humanos.
Já até quem defenda a mudança do nome da doença de varíola dos macacos. Por que seria importante isso, professor? É claro, isso acaba gerando preconceito, mas por que mais, né? Se pensa em ou se questiona o fato do nome dessa doença, monkeypox.
Porque, se questiona principalmente porque o principal reservatório não são os primatas, não humanos.
Sim. Né?
É que o primeiro isolamento do vírus na década de 70, se não me falha a memória, foi de primatas, né? Mas não relacionado à época à doença humana.
Muito bem. Então, há esse risco de algum animal, né, especialmente doméstico, se transformar em hospedeiro local e casos autóctones, quer dizer, pessoas que não viajaram. Então, a transmissão já estaria ocorrendo na localidade e isso já está acontecendo em vários países. Olha, eu fiz um levantamento aqui rápido, professor, mas pode até estar desatualizado, 30 países já mostrar primeiro caso na Europa. Primeiro caso foi Reino Unido, né? Depois se espalhou pela Europa, já chegou nas Américas, além, obviamente, de regiões da África, que lá já é endêmico. Então, os casos autóctones, queria que o senhor explicasse melhor, eu falei muito rapidamente, já estão acontecendo.
Já estão acontecendo. E se eu não entendi mal, porque a gente não tem informações ainda muito detalhadas dos 70 casos que ocorreram no Brasil, mas se não me engano, alguns, uma pequena parcela ainda, são de pessoas que não viajaram. Portanto, a transmissão seguramente ocorreu no território nacional, né? Ou viajaram internamente. Parece que tem casos, de três casos, se eu não estou enganado, de Minas, dessas pessoas viajou para São Paulo, que é o estado que concentra até aqui o maior número de casos.
Agora, mais uma questão, professor Eliseu. Então, o OMS disse, olha, não é uma emergência de saúde pública de importância internacional ou global, por enquanto, mas estamos atentos. Então, o que isso quer dizer e o que isso sinaliza para as autoridades de saúde dos diferentes países, como o Ministério da Saúde do Brasil vem orientando, o que é que está sendo feito por aqui, é o correto, é o que outros países vêm fazendo? Então, monitorando não só o paciente que se infectou, que já está, né, com a doença desenvolvendo, mas as que tiveram contato. Então, é isso que deve ser feito por enquanto? Está correto?
Não, a conduta do Ministério, nesse caso, pelo menos até o nível de informação que eu tenho, é correta. Quer dizer, está estabelecendo um sistema de informação para notificação, para isolamento dos casos identificados, né? Agora, o que seria importante, e isso internacionalmente não é disponível, é a vacinação dos contatos, né? Isso, até onde eu saiba, no Brasil não foi feito e foi feito em poucos países. Acho que na Inglaterra e, se não me engano, nos Estados Unidos tem sido feito. Agora, essa vacina, ela não tem, vamos dizer, disponibilidade para um programa, vamos dizer, que a situação atual no globo, situação global, exigiria, né? Nós não temos vacina suficiente para...
Quantidade suficiente, é isso.
Exatamente. Não tem quantidade, porque a produção é pequena, um país só que produz, que eu acho que é a Dinamarca. Eu tenho a impressão que essa vacina não foi ainda aprovada por boa parte das agências regulatórias, enfim. Tem uma série de questões que tem que ser, vamos dizer, resolvidas rapidamente e de forma articulada com a Organização Mundial de Saúde. Né?
Muito bem. Acho que é importante também para a gente começar a concluir. Os sintomas surgem de 1 a 3 dias, tem febre, a tal erupção cutânea, que são aquelas bolhas que se espalham pelo corpo, né? Tem até uma reportagem que destacou aquele primeiro infectado aqui no Brasil descrevendo, olha, dói sim, essas bolhas incomodam, elas doem. Bom, como é que a gente tem que se proteger? O uso de máscara vale em todas as situações, professor? Quero lhe perguntar sobre isso, distanciamento imagino que também. Higienização das mãos, eu acho que é a regra mais básica da vida, né? Dos seres humanos.
Todas as doenças transmissíveis. Né?
E o que mais?
É basicamente isso, quer dizer, a transmissão, ela é respiratória também, mas principalmente em contato com as lesões, né? Daí a importância de você identificar precocemente os casos para o isolamento dos mesmos, né? Porque a transmissão se dá até o desaparecimento das lesões cutâneas. Então é um período que pode chegar até 4 semanas. A transmissibilidade não é tão grande quanto a de uma doença de transmissão de um vírus respiratório, por Sim. exemplo, como o SARS-CoV-2 ou a influenza, mas não é negligenciável. Tanto é que a dispersão rápida da chamada varíola dos macacos está se fazendo rapidamente em muitos países. Né?
Uhum.
Mas basicamente são essas
basicamente.
Medidas que você colocou.
E é o que o senhor, isso aí que o senhor está contando para a gente, são medidas não farmacológicas, não é? Então, mas que
Exatamente.
São fundamentais, importantíssimas para diversas doenças e no caso da varíola dos macacos também. Enquanto o professor disse, só um país produz essa vacina. Poucos resolveram vacinar um número maior de pessoas, ou as pessoas que tiveram contato, né? E que ainda não manifestaram a doença, obviamente, os que já foram infectados, não resolve. Você pega uma vez só, professor Varíola, ou pode pegar outra vez?
Olha, pelo que se sabe, a imunidade é prolongada.
É prolongada?
Uhum. É.
Muito bem.
De regra. Não, eu pelo menos não conheço registros de reinfecção.
Perfeito. Então, por enquanto, confirmando, as medidas não farmacológicas são as mais importantes: máscara, distanciamento, higienização das mãos, evitar contato com essas feridas dos infectados e monitorar esses pacientes
Exatamente.
Até a recuperação total e também
é
e o isolamento. Perfeito, professor. E o acompanhamento dos que tiveram contato com estas pessoas.
Exatamente.
Professor Eliseu Waldman, da Faculdade de Saúde Pública da USP, conversando aqui com a gente. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço e um bom dia para você e a todos os ouvintes.